Olá, bem-vindo a mais um Locador do Trash. Eu sou o João. Bom, vocês devem estar percebendo aí que tivemos um problema técnico, né? E não conseguimos gravar, na verdade, né? Presencialmente aqui, né? No entre a gente, né? Na verdade, né? E para não deixar vocês sem episódio, né? E também com a facilidade da tecnologia que acredito que vocês já estão acostumados, né? Como a gente conversa, nós, né? Tivemos a ideia, né? De lançar esse episódio, né? E cada um mandar o seu áudio e tal do filme que a gente separou, né? Vocês já devem ter visto pela capa aí, né? Que a Isa fez, né? Beijo, Isa, você é excelente. Bom, hoje o tema são filmes, né? Que se passam em hospitais, né? E eu tava fazendo essa pesquisa para ver, que filme que eu ia escolher e tal, né? E porra, me surpreendi pensando que não tinha, né? Mas pô, tem uma camada de filmes de hospitais aí de terror que a gente desconhece esse nicho, né? E me interessei bastante, né? E um que eu trouxe, na verdade, abrindo o tema aqui, é um filme que eu assisti muito, muito tempo atrás, né? Quando ainda, sei lá, o SBT passava filme, nem sei se passa hoje em dia, mas é o Linha Mortal de 1990, né? Bom, eu sei que teve um remake, né? Que saiu em 2017. Eu não assisti. Eu vi que tem um elenco muito bom. A gente tem a volta do Kiefer Sutherland, né? Não sei se era Ellen Page ou Elliot Page na época, mas temos o Elliot Page, né? O Diego Luna também, que puta, é um excelente ator, né? A Nina Dobrev, que fez Vampire Diaries e tal, tem um filme que eu gosto muito com ela, que é um Match Surpresa. Enfim, tem um elenco muito, muito bom mesmo, né? E aqui, nesse original, na verdade, né, que saiu em 1990, eu acho que é um filme que coloca todos os atores que era possível explodir no, nos anos 90 a seguir, né? Por exemplo, a gente tem o Kiefer Sutherland, né? Que é filho, né, do Donald Sutherland e tal. Mas, porra, o Kiefer Sutherland vocês conhecem, né? Por vários filmes aí. A gente tem os Garotos Perdidos também. Ele tá no Conta Comigo, que adoro ele nesse filme. A série 24 Horas, né? Que acho que redefiniu a carreira dele. Temos a Julia Roberts, né? Dispensa apresentações, né? Até o Kevin Bacon também, o William Baldwin, né? Irmão do Alec Baldwin, que também, né, entre o final dos anos 80, começo dos anos 90, tava estourando com um monte de filme tipo de ação com aventura, né? Ele fez o Invasão de Privacidade, depois vai fazer aquele filme polêmico com a Cindy Crawford, né? Que é a Atração Explosiva e tal, que é legalzinho esse filme. E o Oliver Platt também, né? Que é um comediante, na verdade, fez um monte de filme aí. Ele tá recentemente naquela série Chicago Med, fez Pânico no Lago, Os Três Mosqueteiros, tá no The Bear também, que é uma série hypada, muito, muito boa. Mas, bom, vou falar desse filme aqui. Ele foi dirigido pelo Joel Schumacher, né? Que fez Batman, fez um monte de filme foda, um monte de filme foda aí que vale a pena descobrir aí a filmografia do Joel Schumacher, porque o cara só faz coisa foda mesmo, né? Mas, bem, aqui em Linha Mortal, a gente tem a ideia, né? Do que, né? Tipo, são aquele negócio, médico brinca com Deus e tal, né? E a gente tem quatro estudantes de medicina, né? Perdão, cinco estudantes de medicina que vão fazer esse negócio entre brincar da linha da vida até a linha da morte, né? E eles se colocam em risco, né? Então, tipo, o que que vira sei lá, uma ideia de pesquisa e tal, para saber o que que tem lá do outro lado, né? Que é um mistério que até hoje nós não sabemos, né? Porque ninguém voltou para contar. Mas é essa ideia, né? Do tipo, vamos ver o que que é e tal, né? De brincar com Deus, né? E eles se colocam nesse próprio perigo. Então eles tipo vão para uma área abandonada do hospital e eles ficam entre o linear, né? Tipo, eles ficam monitorando os batimentos e eles se colocam tipo para quase morrer, né? Na verdade, morrer, na verdade, né? E quando eles estão, né, baixando já o ritmo cardíaco deles, eles voltam à vida, né? E aí depois eles contam a experiência de como foi lá, né? E cada experiência para eles é diferente, né? Isso que é legal, né? Então, tipo, eles ficam revivendo traumas, né? Então, por exemplo, a gente tem o Kevin Bacon, que tem um problema relacionado à infância dele, a Julia Roberts, que tinha o problema, por exemplo, com o pai dela, né? Que eu achei até legal essa ideia, né? Do que, tipo, a gente volta e vai quebrando esse misticismo que nós temos, né? Com as nossas figuras paternas, né? Então, o pai dela que voltou da guerra, mas voltou viciado em heroína e tal, né? E ela pega esse flagrante, então ela fica revivendo esse trauma. Ou até o papel do Kiefer Sutherland, né? Que ele praticava bullying na infância e matou uma criança por conta disso, né? E cada personagem tem um trauma diferente, né? Menos o Oliver Platt, porque ele não quer se meter nisso, né? Mas ele sofre junto com os colegas, né? E o legal é que, como eles voltam desse trauma, esse trauma também volta com eles, né? E começa a atormentar a vida deles, né? Eu gostei também, por exemplo, disso, né? Que também entra, tipo, não é um esquema de infância nem nada, mas, por exemplo, o William Baldwin, né? Que ele é, vamos poder dizer, ele é casado, né? Mas como ele tá fazendo a faculdade de medicina, ele tá longe, né, da esposa. Então ele fica sempre quer transar, sempre não sei o quê, né? Tipo, se jogando em cima das mulheres. E ele filma, né? Esses encontros aí. E daí, quando ele tá revivendo esse trauma, ele é exposto, né, nisso daí, e acaba a vida dele praticamente. E é um filmaço, cara, um filmaço, vale muito a pena. Todos os atores estão excelentes, dando o melhor de si em cada parte aí. A questão também de como a gente vê, né, se for entrar nessa parte da filosofia aí do filme, como a gente vê essa ideia do tipo, o que que tem lá fora, né? Será que é realmente isso? A gente vai viver para sempre nossos traumas até a gente, sei lá, realmente se perdoar ou perdoar e tal, né? E o que eu gostei é porque eles não tocam muito na questão da religião, né? Aparece, tipo, como é hospital, né? Aparece muitas figuras católicas, santos, né? Padres e tal, mas eles não entram muito nessa questão da religiosidade, principalmente quando eles estão nesse limbo, né? Se a gente pode dizer assim. Mas é um filme muito, muito bom, mas, tipo, foi uma grata surpresa reassistir, porque eu não esperava essa ideia, tipo, igual que se assiste na infância, né? Depois se revive. O que que seria um filme de terror vira quase uma aula, né? De como fazer um bom filme. Vale muito a pena. Ele tá na HBO Max. É um filmaço, tá? Que vocês vão curtir. Daí só fazendo aqui, né? Roubando aqui, fazendo um parênteses. Eu ia também, né? Fazer de hospital, né? Eu ia ver uma série de hospital, não era plantão médico nem nada, era o The Kingdom, né? Que é aquela série do Lars von Trier, né? Tipo, eu sei que tá muito tempo na Mubi, né? Pra assistir e tal, daí eu fui procurar pra assistir, porque falam mesmo, né? Que o filme a série é legal, que é um experimento estilo Twin Peaks do Lars von Trier, daí eu falei, porra, vou dar uma chance, né? E porra, que série chata, 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 sabe? Eu pensei que realmente, tipo, ia ser um filme surpreendente, ia ser uma série surpreendente, do jeito que o Lars von Trier faz alguns filmes e tal, né? Mas eu acho que ele ainda tava naquele negócio do dogma, sei lá qual dogma que ele usa lá, que tipo, ainda é câmera com a mão, parece aquelas câmeras, sabe, que você colocava aquelas fitinhas que ficava tudo embaçada. É um exagero, é muito, muito chato, sabe? De você ver que é um filme, uma série assim, que poderia ser uma coisa boa e vira uma coisa chata. Eu assisti até dois episódios, né? Porque são, acho que são quatro, depois tem a parte 2 e a última que saiu em 2022, 2022, isso mesmo, que é o Exodus, né? E, porra, é chato. Eu não gostei da série, eu achei monótona, que poderia ser uma coisa legal, virou uma série, sei lá, de hospital mesmo, sabe? Tira o terror e vira uma série tipo plantão médico, sabe? Mas com pessoas insuportáveis. Então é isso, vai minha recomendação aí, que é o Linha Mortal, que tá no, na HBO Max, e The Kingdom, né? Quem quiser se aventurar aí, que tá na Mubi, beleza? Bom, então vamos agora ouvir o áudio da Dani, depois nós vamos ver o áudio do Kaique. Obrigado mesmo aí, pessoal.
Oi, eu sou a Dani B, gravando aqui diretamente do CAPS. Essa semana a psiquiatra não liberou a gente, né, para gravar juntos, então estamos aqui gravando separados. Mas é um tema muito bom, que é o tema de terror no hospital, né? E eu acho que os filmes de terror têm muito essa função de mexer com os nossos medos mais primários. E eu acho que o ambiente de hospital traz muito isso, né? Muito essa sensação ruim na maioria dos casos, né? Na maior parte do tempo. É um lugar assim, né? Baixo astral. Então, acho que é um cenário perfeito para você criar uma história que cause bastante medo e sentimentos ruins. Enfim, mas eu vou recomendar um filme bom, ok? Na verdade, o filme que eu vou recomendar, ele é a continuação de um filme que eu recomendei em outro episódio, quando a gente fez um podcast sobre terror na neve. E eu recomendei o filme Presos no Gelo. Vamos só recapitular aqui, vamos ver se minha memória tá boa, né? Mas o primeiro filme, ele mostra esse grupo de amigos que eles estão viajando, eles vão esquiar na neve. E aí um deles acaba quebrando a perna. Só que eles foram esquiar num lugar assim bem isolado porque eles não estavam em alta temporada e eles não queriam ficar na multidão, enfim. Só que no fim não foi uma boa ideia. Um deles acaba quebrando a perna e não tem nada em volta. O carro tá longe e aí eles avistam assim, tem tipo uma pousada que parece perto e eles vão até lá. Chegando lá, eles descobrem que a pousada na verdade tá abandonada. E eles ficam até felizes, começam a desbravar lá o lugar, começam a se sentir em casa, né? Nossa, um Airbnb de graça, vamos ficar aqui. Só que aí eles percebem, né, com o passar do tempo, que eles não estão tão sozinhos quanto eles pensavam. Tem alguém lá dentro. E para uma pessoa estar sozinha num lugar abandonado, no meio do nada, na neve, só pode ser um psicopata assassino, e não deu outra. E aí começa, né? Ele começa a realmente ficar incomodado ali com os hóspedes, começa a matar um por um. Eis que sobra uma Final Girl ali, né? A sobrevivente. Eles duelam até a morte e a menina consegue sobreviver e ela é resgatada. Beleza, acabou o filme, sobe os créditos, música feliz. E aí é onde começa o segundo filme. Ele começa exatamente onde o primeiro terminou. E para mim isso já é uma estrela a mais, porque eu adoro filme que é só uma continuação direta, assim, que tá acontecendo tudo ali no mesmo momento. Não tem essa de ai, meses se passaram, não. Vamos continuar a história. E aí assim, né? Como eles, né, muita luta, muito sangue, machado pra cá, gelo pra lá, cai do barranco, enfim, muita coisa acontecendo, né? Enfim, a menina vai pro hospital, ela recebe, né, o tratamento, descobre tudo o que aconteceu com ela, com os amigos. Aquele momento, né? Enfim, aquela triagem básica, aquele atendimento. E aí, beleza. Né? Será que ela vai realmente só receber uma alta sem atestado e voltar para casa? Aí que a gente se engana. Quem tá lá no hospital também? O assassino. Ele tá lá. Todo mundo acha que ele é apenas mais um corpo ali, né, no saquinho do IML. Mas não, aquele homem tá pronto para tudo. O que que é uma queda na neve, no buraco para ele? Não é nada. Ele levanta e tá pronto para outra. E aí começa o quê? Ele começa uma perseguição dentro do hospital. Então, assim, basicamente o segundo filme, ele é quase a mesma coisa do primeiro, só que no, ao invés de ser na pousada, é no hospital. Mas eu acho que o clima de hospital torna tudo mais tenso ainda. E a gente também consegue saber um pouco mais entender um pouco mais da história dele e tal. Mas assim, é um filme muito naquela pegada do Halloween, né? Eu vi muitos comentários, inclusive falando disso, como a fórmula, né, da história que eles usaram é basicamente a mesma base dos filmes do Halloween, né? Aquela perseguição infinita. Então o filme é mais ou menos isso. Porém, é muito divertido, entre aspas, né? Uma fórmula que funciona, nesse filme funcionou super bem. É, acho que o elenco é muito bom, o ambiente é muito sinistro. Ai, me sinto uma personagem da Malhação usando essa palavra, mas enfim. Então, acho que tudo ali funciona. Ainda mais por ser uma continuação direta ali do primeiro, um filme que mostra o que aconteceu depois do final, que nunca é um final. Então, acho que torna mais interessante ainda, né? Porque mata a nossa curiosidade. Porque no primeiro você só vê a personagem sendo resgatada, mas e aí, né? O que aconteceu? Como ela lidou com o trauma de perder os amigos? Será que o assassino morreu ou não? E o filme traz essa história, essa resposta, na verdade. E a gente vê que, enfim, a coisa só continuou ali, né? É, então foi assim, tomou um sorinho na veia e vamos pro próximo round. E foi o que aconteceu. Eles continuam lá duelando. Eu não vou contar o final desse filme, né? Já contei o final do primeiro, mas enfim, não tinha como não contar, porque é uma continuação. Mas eu acho que é um filme que funciona muito bem com o tema. É, eu acho que também é um filme que tem aquele lance da paranoia, né? Tipo, ela tá bem fora de si e você fica pensando, né, se é os medicamentos, o que que tá acontecendo. Então, é um clima bem, aquele clima gostoso, né, de filme de terror, loucura. Enfim, para quem gosta de slasher, é, eu acho que é um filme que vale a pena ver. Pra quem não viu o primeiro, mesmo eu tendo contado toda a história, me perdoem, mas eu acho que vale muito a pena, você fazer uma mini maratona e assistir um seguido do outro, porque realmente é uma continuação muito boa, então é como se você continua ali vendo a mesma história, então funciona muito bem. Ele consegue manter o mesmo clima de terror e suspense. É, aquele mesmo clímax, então vale super a pena ver. Eu acho que dentro do tema, assim, foi um dos que eu mais gostei de ver, assim, recentemente, que tá mais fresco na minha memória, né? E, enfim, ele é um filme de 2008. É, eu não. Na verdade, ele não tá disponível em nenhum streaming, mas vocês conseguem achar aí fuçando na internet, né? Vocês já sabem, não precisa nem falar nada. Mas, enfim, Presos no Gelo 2. Podia ser presos num hospital, né? Mas acho que presos no gelo 2 faz sentido também, enfim. É isso. Assistam e se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado.
Olá pessoal do Locadora do Trash, aqui é o Kaique. E bem, o meu filme da vez é o 12 Hour Shift, que é um filme recente de 2020. Ele saiu durante a pandemia, em outubro. E é um filme muito bom, é um filme que eu gosto muito. Quando eu soube sobre o lançamento, eu fiquei muito ansioso para assistir. Quando eu pude assistir, ele foi muito além das minhas expectativas, porque ele tem uma trama muito boa e muito divertida de se assistir. Ele é um filme de terror dirigido por uma mulher, pela Brea Grant, e ele é produzido pelo David Arquette e pela esposa dele, a Christina McLaren. O David Arquette, que por sua vez, que é o Dewey de Pânico, ele se tornou um grande produtor de filmes de terror, porque ele fez a carreira dele, ele consolidou a carreira dele por filmes de terror. Ele é bem conhecido por causa do gênero, então ele abraçou totalmente o gênero e ele e sua esposa, eles vêm produzindo filmes muito bons, como o próprio 12-Hour Shift, e também um que eu quero muito trazer alguma vez no Locadora do Trash, que é o Spree Viagem Sem Limite, que ele lançou no mesmo ano, nesse período de pandemia. E ele sempre está inovando e trazendo roteiros muito criativos e que não necessitam de um alto investimento, de um alto valor de produção. Mas bem, o 12-Hour Shift ele vai contar a história da Mandy, que ela é uma enfermeira que trabalha no período noturno num grande hospital, que vive um que tem uma vida normal, é bem
monótona, se não fosse pelo fato de que ela é uma traficante de órgãos. Ela se aproveita do seu trabalho como enfermeira, ela se aproveita também que ela trabalha muito com pessoas já numa fase já avançada de alguma doença ou de algum tratamento, e se aproveita para roubar esses órgãos dentro de um esquema que agrega várias pessoas que trabalham ou não nesse hospital. E tá tudo na mais completa tranquilidade, normalidade, até que um dia a Regina, que é a prima da Mandy, que ela é todo aquele arquétipo de menina bonitinha, loirinha, mas bem burrinha, bem fora da casinha, completamente imatura, ela que também faz parte do esquema de tráfico de órgãos, ela acaba perdendo um dos órgãos que ela vai traficar, e ela é ameaçada pelo traficante principal, pelo gestor principal do esquema de tráfico de órgãos. Então ela se vê obrigada a ir até o hospital e pedir ajuda da sua prima Mandy para conseguir um outro rim. A partir daí que se dá toda a trama de 12 Hour Shift. Se você vê o filme por um certo ângulo, ele pode até ser considerado um terrir, porque ele se baseia muito numa comédia de erros, porque você precisa atingir um objetivo, mas devido às circunstâncias, esses objetivos vão tendo obstáculos, e cada obstáculo você consegue ultrapassar um obstáculo, mas aí chega um outro que é uma decorrência, é uma consequência daquilo que você fez anteriormente, e vai ser essa sequência de erros até você chegar no seu objetivo principal, que é o bendito do órgão, o bendito do rim. E é aí que tá a genialidade do filme, porque ele é a partir de algo que não é nada banal, né, porque estamos tratando de um caso de tráfico de órgãos, mas é de uma coisa que poderia, em tese, ser muito fácil, muito rápido de se conseguir, vai se atrelando diversos outros problemas. Você vai ter um apagão que vai fazer com que você tenha uma grande quantidade de pessoas, então tem muitas testemunhas. Você vai ter os traficantes indo até o hospital, você vai ter novas perdas e trocas de órgãos, você vai ter assassinatos cometidos aleatoriamente, e também o outro fato é que vai ter um assassino serial que ele vai ser, que é interpretado pelo próprio David Arquette, numa participação não tão rápida, mas bem memorável, do David Arquette, que vai levar, olha só, a polícia até o hospital. O hospital, que até então não tinha nenhum tipo de atividade policial, você vai ter justamente nesse dia uma atividade policial intensa para ficar de olho nesse assassino serial que precisa de cuidados médicos. Então é uma somatória de erros, uma somatória de situações, de um acúmulo de estresse, que vai fazer com que a Mandy tenha que se virar, tenha que ser muito inteligente para poder se sobressair nessas dificuldades. E a Mandy, até um fato que eu não mencionei, ela é viciada em drogas, e isso vai ser muito relevante ao longo do filme e até no momento chave, porque ela também se aproveita do fato de ser uma enfermeira e de estar trabalhando num grande hospital para poder utilizar diversos medicamentos controlados, diversas drogas controladas no hospital, para poder lidar com o estresse, para poder lidar com a depressão que ela sofre no dia a dia. E esse é um fator muito importante, porque eu acho que é uma das coisas que mais humaniza a protagonista. Por se tratar de um assunto pesado, de um tema Que você, de cara, já poderia criar uma antipatia ou você vilanizar a protagonista. No caso, o filme ele toma toda uma direção de você humanizar aquela pessoa e você se simpatizar, você ter um pouco de empatia com a protagonista, pois ela está num período muito conturbado da vida. Você tem essa pessoa totalmente destruída, essa pessoa totalmente introspectiva, que você vai acompanhando, você vai entendendo as motivações do personagem, por que que ela faz aquilo, e acho que o filme, ele não é que ele tenta passar um pano para a protagonista, mas ele também não vai ser juiz, ele não vai julgá-la, ele vai te mostrar o que faz aquela pessoa agir daquele jeito, e você chega a simpatizar, porque ela é uma personagem muito humana, às vezes, e ela é muito ácida, ela é muito sarcástica, porque ela tá de saco cheio, e acho que pra quem já tem mais de 30 anos e tá vivendo, né, nesse mundo que é um mundo estressante, é um mundo que te desafia, você simpatiza muito com ela, porque você também tá de saco cheio, você tá estressado, você só quer mandar todo mundo a merda, e ela é assim, ela é um personagem muito característico dessa geração, dessa geração não, ela é muito característico das pessoas adultas com mais de 30, 40 anos, que se vem num emprego muito, num subemprego, quer dizer, não um subemprego, mas numa situação, emprego que não é um emprego dos sonhos, é um emprego muito estressante, você tem que lutar para sobreviver, e você acaba tendo que lidar com umas artimanhas e uma ilegalidade para sobreviver nesse mundo. E outro fator também que ajuda a você se simpatizar pela personagem principal, que eu até não mencionei, que ela é interpretada pela Angela Betts, que é essa Scream Queen já consagrada do terror, que pra quem, assim como eu, teve a sua adolescência no início dos anos 2000, ela é a personificação, a principal personificação da Carrie, porque ela fez a Carrie Estranha, a versão para TV de 2002, e ela já iniciou, ela já deu esse pontapé no terror com um papel extremamente icônico, extremamente marcante, e que também ela fez outros personagens muito, muito famosos, como a May, em May, Obsessão Assassina, ela também participou em outro filme que eu gosto muito, que é The Woman, e ela também fez outros filmes, A Filha da Luz, ela também participa, ou também fora do terror, ela fez Garota Interrompida, então ela é um nome marcante, e ela é uma pessoa que a gente sabe que atua muito bem, ela é uma grande atriz, ela é uma atriz que quando pega um papel, ela se dedica, e ela tem essa vivência no terror, então você já tem uma atriz extremamente talentosa, extremamente marcante, ela tem um nome, um renome dentro do gênero, e ela se entrega totalmente, ela consegue aflorar a essência dessa personagem, que ela é muito forte, ao mesmo tempo que ela é muito tímida, muito introspectiva, ela é invisível nesse universo, ela consegue se sobressair sendo invisível, e você precisa disso para que ela consiga traficar os órgãos, para que ela consiga dar continuidade nesse esquema, só que ao mesmo tempo ela é meio encarada, ela é tipo, ela já tá de saco cheio de tudo, ela não leva desaforo, ela é sarcástica, ela tem um humor muito ácido, então tendo uma atriz desse gabarito ajuda muito a você simpatizar com a personagem, para você para você se apaixonar pela personagem, porque ela é uma resenha do que é a situação dos adultos de mais de 30, quase 40 anos. E o filme é essa comédia de erros que sabe muito bem equilibrar os diversos tons que ele apresenta, porque você tem essa violência um pouco mais gráfica, não tão assim, ela é mediana, mas já é uma violência que já dá um tom mais realista pro filme. Você tem essa questão delicada, que é a questão do tráfico de órgãos. Você também tem a comédia, que ela pode tanto vir tanto dessa situação de erros, essa comédia de erros também pelo fator do sarcasmo e do humor, que antigamente era chamado de humor negro, vindo da Mandy. Mas também tem o humor mais jocoso, mais espalhafatoso da prima dela, da Regina, que é essa pessoa completamente imatura. E você tem o David Arquette, só de ver o David Arquette, você já lembra do Dewey, e já, você já acha essa situação engraçada por si só. E ele consegue equilibrar tudo, também um pouco de drama, porque tem um momento que a Angela Betts, a Mandy, ela vai dar um meio que um monólogo sobre a situação dela, e ela vai assim, tipo, desestressar. É o único momento que ela tá sendo verdadeira no meio de todo o caos que tá se abatendo sobre o hospital, que é um momento muito foda, que é um momento que aí, se a personagem não te tinha ganhado, ela te ganha naquele momento, porque aí você vê a puta atriz que é a Angela Betts e o puta papel que estão dando pra ela. É uma coisa quase que o monólogo da Pearl. Quase não sendo assim, porque ele é bem mais curtinho e tal, mas é muito bom. Então o filme, ele consegue manejar todas essas diferenças de tons na narrativa. Então você tem um terror de hospital bem humano, bem pé no chão, assim, no sentido de você não vai ter ameaça sobrenatural, vai ser uma coisa bem realista, apesar do humor, apesar dos absurdos que acontecem, mas ele é um filme bem possível, e que, não dando spoiler, mas no final ele dá muita abertura para uma continuação, só que não sei se ela vai sair. Eu gostaria muito que saísse, porque o filme, ele é muito bom, e dá vontade de você rever esses personagens, o conflito da Mandy com a Regina, porque também são duas personalidades muito antagonistas, por assim dizer, e dá pra gerar mais coisa, dá pra gerar mais caos, dá pra gerar mais narrativa. E é um filme que tá nessa leva dos filmes produzidos pela David Arquette, que pra mim estão tendo uma qualidade, tipo, absurda, com pouco dinheiro, mas infelizmente também eles não têm uma divulgação tão grande fora dos Estados Unidos, ou também fora do circuito de terror. E no momento, ele tá disponível pra aluguel na Apple TV, e eu aconselho muito que vocês assistam, porque é um filme muito bom. É um filme, tipo, divertido, é um filme angustiante, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É um filme que foi uma das melhores coisas de 2020, que é um filme que era um período que poucas coisas estavam saindo, mas o que saía tinha uma qualidade, uma criatividade muito grande, e esse filme se enquadra nesse balaio. Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que assistam, espero que curtam, e até a próxima. Tchau!